A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Olá, seja bem-vindo à nossa Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo, ensino, pesquisa, extensão, universidade pública e gratuita. Como é que foi seu fim de semana? Espero que tenha sido muito bem, muito produtivo, proveitoso, feliz, para a gente começar uma semana, talvez para alguns mais curta, mas para nós vai ser muito intensa. Estamos na reta final de celebrar, de iniciar os nossos preparativos aí para os 40 anos da nossa Rádio USP. É dia 11 agora, não esqueça, mais perto do que nunca, dia 11 de outubro, vamos celebrar os 40 anos da nossa Rádio USP com muitas histórias e também com diversidade da música brasileira. Você já sabe que teremos um grande show em frente aqui à Rádio USP. Vamos abrir com o Renato Brás, depois tem Zé Miguel Wisnik, a Marina Wisnik, o Guilherme Wisnik, a Léa Freire, o Hamilton Godoy, Kleber Albuquerque Rubi, Duo Frivan, tem o Oswaldinho do Acordeon, Vânia Bastos, Ronaldo Raiol, Carlos Navas, João Suplicy, Isca de Polícia, Língua de Trapo, ufa, não acabou não. Vai ter Biro do Cavaco, o Garotinho Moisés da Rocha, o Samba Pedindo Passagem, também celebrando os 40 anos de O Samba Pede Passagem. Vai ter o pessoal aí do Biro do Cavaco, Oswaldinho da Cuíca, o Toninho Carrasqueira, professor da casa, o Antônio Nóbrega faz participação com o Coral de Flautas, a parte do forró Manu Laffer com o Germano Matias, o catedrático do samba, que está fazendo forró universitário. Os Demônios da Garoa, grupo emblemático, Eduardo Gudim, Edivaldo Santana, Vitor Quinjo e Reinaldo Bessa. Todo mundo convidado, Rua do Matão, 1578, em frente à Rádio USP. 40 anos de muita história. De 40, a gente pula para 50 também. Vamos uma década à frente aí. Eu vou te falar de um grupo muito especial que está aqui no nosso coração da universidade. No Via Sampa Studio, a gente vai ter a honra de receber aqui os representantes, alguns dos representantes, que com certeza eles fazem muita história, gostam muito de trabalhar com esse pessoal. É muito rico, muitas amizades, muita confraternização e música da melhor qualidade. Já vou falar para você, Thales.
Se admire se um dia um beijo vai invadir a porta da sua casa, te dá um beijo e partir.
Fui eu que mandei o beijo pra matar meus desejos.
Faz tempo que eu não te vejo.
Ai, que saudade do cê.
Ai, que saudade do cê.
Saudade do cê. Ai, que saudade do cê. Saudade do cê.
Se um dia você se lembrar,
você é uma carta pra mim.
Bote logo no correio com frases dizendo assim.
Grupo Beijo, um dos grupos aí que contempla esse nosso grande coral. Aliás, aproveitando que já é um forrozinho aí, coisa e tal, no domingo foi celebrado o Dia do Nordestino. E foi um dia bastante especial lá pro pessoal do Centro de Tradições Nordestinas, pra Rádio Atual, com quem trabalhei no início de carreira. Então, um pessoal que faz um som muito interessante, riquíssimo, que o Brasil abraça e São Paulo nem se fala. A gente vai falar do Coraluzp, que completa 50 anos de existência. Fundado pelos maestros Benito Juarez e José Luiz Visconti, inicialmente se chamava Coral Universitário Poli Enfermagem. No entanto, no mesmo ano, passou a se chamar Coral Universidade de São Paulo. E ao longo desses 50 anos de história, o Coraluzp já se apresentou nos Estados Unidos, passou pela Europa, foi para a África e foi para os irmãos aqui, logo ao lado, na Argentina. E ganhou também, aliás, o pessoal está preocupado aí com os argentinos, se vão ou não vão para a Copa, coisa e tal, mas isso daí já é uma outra história. A gente está torcendo sempre por nossos irmãos aí, que sempre gostam da música brasileira, da diversidade da música brasileira. O Coraluzp ganhou prêmios da PCR, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, da Câmara Municipal de São Paulo, bem como já teve 3 projetos contemplados no Programa de Intercâmbio de Atividades de Cultura e Extensão da PRCEL. PRCEL USP, destinados a levar música brasileira ao Berklee College of Music, em Valência, à Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá e à École Nationale de Musique, em Villeurbanne. Atualmente, o Coral USP possui 15 grupos e uma oficina coral sediados na cidade universitária, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na Casa Dona Iaiá, no TUSP Maria Antônia e agora sabemos também foi atualizado o Centro Cultural Tendal da Lapa, sob a direção de 7 regentes corais, num total de aproximadamente aí 560 coralistas. Do ano de 89 até o presente, integra os quadros da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. E agora, depois desta lista grande aqui, aliás, são 50 anos, tem muito mais ainda. A gente tentou diminuir, sintetizar aí, mas é muita história para contar para você. Trouxemos aqui do Coral USP a Márcia Henschel, regente e diretora artística do Coral USP. Bem-vinda, Márcia.
Bem-vindo, como vai?
Eu vou muito bem, obrigado por atender o nosso convite. O Mauro Aulicino, que é regente, seja bem-vindo.
Obrigado.
Beth Amin, querida Beth Amin, minha professora do Coral USP, de bons tempos de técnica vocal.
Você fugiu, mas tudo bem.
Fugi não, eu dei um pequeno tempo, assim, porque com tantas histórias aqui, mas eu quero voltar, viu? Tá feito.
O convite já está feito.
Oba. Tá feito. Deixa, e eu ainda volto com a minha filha. A história, a gente vai fazer o Coral USP juntos. É, vamos cantar juntos. Ela já está começando a cantar, já está no momento balbuciando dá. Então já está fazendo aquelas técnicas vocais que você ensina para todo mundo. A Beth que é fonoaudióloga e orientadora de técnica vocal do Coral USP. Bem-vinda, Beth.
Obrigada.
Yanni Scarcelli. É diretora substituta, está substituindo o diretor Macedo Soares e também é docente do Instituto de Psicologia. Seja bem-vinda, Yane.
Obrigada, é um prazer estar aqui, Mário.
Como funciona a divisão de grupos dentro do coral? Quem pode me explicar? E aproxima um pouco mais aqui o microfone.
Pois não.
Ficamos espertos.
Bom, você já mesmo começou avisando que nós estamos com 15 grupos hoje em dia. O Coral USP começou há 50 anos atrás com um único grupo, com o maestro Benito Juarez. E aos poucos, a procura foi aumentando, nós tivemos um público bastante grande atrás do Coral USP e o Benito deu essa oportunidade abrindo cada vez mais grupos, e hoje nós estamos com 15 grupos, não é? É claro que o cantor, ele procura de acordo com os projetos que esses grupos têm, com os repertórios que eles vão ser apresentados, horários, dias de ensaio e também os locais. Então você tem uma variedade bastante grande. Eu sempre considero o Coral USP como um polvo, né? Cheio das suas pernas e que você pode cantar, de algum jeito você pode cantar, nem que seja dentro das nossas oficinas.
E como vocês acham que o Coral USP contribui para tornar a universidade um espaço aí mais lúdico, um espaço mais humano?
Olha, Mário, se a gente pensar que a música traz tanta alegria, ela propicia novas narrativas e ela está presente nesses momentos, às vezes, difíceis da vida da gente, seja quando a gente canta, seja quando a gente ouve, que a gente pode apreciar, você imagina a ressonância disso num coral desse tamanho, em 50 anos, com esse tanto de atividade que a gente tem. E tem uma outra coisa, eu acho que ainda ele vai além. Ele tem a questão do lúdico, mas por ele estar na universidade, ele propicia outras coisas que, junto com o lúdico, é a própria produção do conhecimento. Seja no ensino, que ele já vem formando muita gente, seja na pesquisa, o que a música significa na nossa vida, quais são os temas que a gente pode desenvolver, seja dentro do coral, seja nas unidades que podem fazer algum tipo de relação com a música e com essa unidade, esse órgão tão importante da USP.
No princípio, o que motivou a existência do coral, né? Era poli junto com a enfermagem. E de alguma forma foi difícil, foi fácil implantar esse projeto, a comunidade recebeu bem, foi dirigido, era só aos universitários ou já a comunidade externa também?
Não, esse primeiro grupo eu não fazia parte, há 50 anos atrás eu não estava, eu estou há 34 anos no coral. Mas o que eu sei, que sim, eram todos dentro da universidade, eram realmente alunos ou professores, tanto da enfermagem quanto da poli. Mas isso logo já acabou e com esse trabalho de extensão, nós abrimos para toda a comunidade. Então, não precisa fazer parte, inclusive hoje, não precisa fazer parte de nenhum quadro, nem como estudante, nem como professor e nem como funcionário. É aberto à comunidade de modo geral. Mas acho que sim, começou com esse núcleo eu acho que 67, né? Uma época que se precisava talvez mais do que hoje dessa música, né? As canções eram muito importantes para aproximar e para você falar um pouco do que você estava sentindo. Então acho que é essa necessidade própria do Benito que surgiu esse coro.
Já que vocês sentiram essa necessidade de cantar nesse período tão difícil, que compreende o período exatamente da ditadura, as músicas de alguma forma elas foram censuradas? Algumas músicas vocês tiveram que tomar cuidado para não colocar no repertório ou nunca teve esse tipo de problema?
Acho que não, né, gente? Não tivemos. Claro, acredito que tenha tido um certo cuidado, mas nunca tivemos.
E ao longo desse tempo foram muitos CDs aí que eu estou vendo aqui de vários grupos. Tem noção de quantos CDs vocês já gravaram?
Não foram muitos, viu? Inclusive no início tivemos LP. Não foram muitos CDs, mas inclusive esse grupo Beijo que você colocou logo de início é um grupo que não temos mais, mas é um grupo do nosso coração, um grupo que fez muito sucesso, que a Betinha inclusive cantou, que pode falar melhor pra gente do grupo, então a gente traz ele sempre com a gente aqui, não é? Eu acho que temos aqui uma meia dúzia de seleção, temos canções seculares, temos canções portuguesas, música brasileira. Esse CD de música brasileira está bastante interessante, foi feito por um dos nossos regentes, que na época era diretor também artístico, Alberto Cunha. E agora a vida não cabe mais CD, tá difícil, não é? Porque é melhor a gente gravar de outras maneiras, né? Então,
vamos
estamos esperando.
Vamos começar apresentando o que vocês gostariam de primeira canção para o pessoal acostumar. A gente já ouviu o Grupo Beijo para
iniciar. Eu acho que poderia colocar esse de música brasileira que nós temos aqui, que é do... uma peça que é exatamente do Alberto Cunha, que é a faixa número 2, Terra Morena. Esse grupo foi inclusive para Valença nessa premiação que nós tivemos, então vale a pena ouvir.
Faixa 2?
É, Terra
Alberto
Morena.
Alberto Cunha não está mais com vocês?
Tá.
Tá? Continua?
Está como regente.
Era meu regente da época.
Ah, é?
Sim, Alberto
Cunha. Você cantou com ele?
Alberto Cunha. Fiz o primeiro teste com o Alberto Cunha, a nossa Beth Amin.
Sim, ele continua lá,
ele falou,
um dos nossos
noite,
regentes.
Já entrou.
Imagina, não foi tão fácil assim, principalmente memorizar. Na hora que ele entrou no piano lá e começou a fazer as crianças, precisava dizer, memorizar.
Falou, boa noite, já tá.
Vamos lá,
essa ouvindo. Voz, né?
Faixa 2, música coral brasileira, Terra Morena.
Thank you.
Voltamos, estamos com Coral USP, 50 anos de muita história. E quero deixar um abraço aí para o nosso querido Silvio, diretor artístico, né? O Silvio Macedo Soares. E que agora a gente, né, lembrei, né, o Silvio fizemos parte, eu tô velho, tô antigo também, viu?
Tô antigo no Coral USP,
um jovem, né, já naquela época que ensaiávamos, era muito feliz, uma época que estávamos na antiga reitoria, antes dessa reforma toda.
Éramos vizinhos,
ficávamos, nós da rádio no primeiro andar, vocês ficavam
no quarto andar.
E éramos agraciados, sempre ouvindo, né, no final de tarde, aquelas belas vozes e o piano tocando. Então, de um lado, a gente irradiava para o pessoal em 93.7, por outro lado, a gente era abastecido com o pessoal do coral ali. Era um momento muito feliz. Eu fiz parte por quase um ano desse Coral USP. E aí o Silvio também fazia, o nosso querido Esdra, em memória do Esdra, que sempre me chamava para voltar e era um admirador do Coral USP. A Jô também, um grande abraço para você, Jô, esposa do Silvio. E a todos aí que comungam com a gente, com a música que atravessa fronteiras, a música que consegue unir povos, né, e consegue deixar o nosso coração um pouco mais leve. A primeira apresentação do Coral USP teve no repertório músicas como Minha Namorada, do Carlos Lira e Vinícius de Moraes, teve Procissão, do Gilberto Gil, Aroeira, de Geraldo Vandré, Xangô, de Heitor Villa-Lobos, Triste Espanha, Sem Ventura, Espanha, que está passando aí um momento também bastante difícil, né, de separação com a Catalunha, de Juan del Encina. E atualmente, como é a seleção de repertório?
Olha, os vários grupos, né, do Coral USP, eu acho muito bacana, tem uma liberdade muito grande de escolha de repertório. Então, cada projeto, ou algumas vezes até o próprio grupo, né, se reúne, os próprios tem muita liberdade para escolha do repertório. Então, a cada ano ou a cada dois anos, cada grupo propõe um repertório. E o repertório cada grupo faz a sua linha de tipo de repertório, um repertório mais tradicional coral, né? Com sempre uma ênfase na Renascença, ou um grupo tem alguma investigação numa linha de música popular, de qualquer lugar. Cada grupo faz o seu, tem a sua linha de repertório, que é uma grande diversidade, né? Musical pro coral. Nesses 15 grupos, cada um tem uma pesquisa de repertório próprio.
E nessa diversidade aí de repertório, quais são as diferenças ou as principais diferenças entre executar um repertório mais popular e um outro mais clássico, mais erudito ou mais misturado, hein?
Na verdade, o que a gente escolhe, tenta escolher, pelo menos, é um repertório que se adequa àquele grupo que você está escolhendo, né? Que você está regendo. Então, eu não vejo grande diferença no ensino, mas eu acho que a Betinha pode falar um pouquinho melhor sobre a diferença vocal ou a atitude que o professor vai ter frente àquele repertório que o maestro escolheu, não é, Betinha?
O que eu acho importante ressaltar é que para a gente, do ponto de vista artístico, não tem, a gente não acha nenhum melhor do que outro ou pior do que a gente faz música e tenta fazer da melhor qualidade possível. Aí, nós, professores, vamos tentar adequar, mais ou menos, como que a voz vai corresponder àquele repertório que o regente está querendo. Então, muitas vezes, o regente quer um som mais redondo, né, com mais espaço dentro da boca. A gente procura trabalhar os coralistas para isso. Porque, para o canto popular, muitos já escutam isso no rádio, né? O erudito, às vezes, não é uma coisa habitual deles. Então, a gente tem que mostrar, olha, quando o regente pede um som redondo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, dá essa flexibilidade para o cantor que nunca teve uma aula de canto. Né?
Já que estamos falando dessa parte técnica dos cantores, para cantar erudito tem alguns tipos de técnica e para popular outros, né? Como que é trabalhado isso, já que são regiões, não sei se são distintas ou se você precisa trabalhar, né, uma outra parte. Como é que vocês fazem? Na seleção já tem essa preocupação daquele que tem mais inclinação para o erudito e o mais para o popular? Ou...
Então, como a Márcia falou, vai depender, porque as pessoas, elas escolhem o grupo, às vezes, por possibilidade de horário delas, né? O que a gente faz, às vezes o regente fala, olha, esse fulano está com um pouco de dificuldade nesse repertório, para fazer o som mais redondo. A gente procura nas aulas dar ferramenta para os cantores poderem cantar qualquer repertório. Então, entender o que é, tentar fazer dentro da garganta, dentro do trato vocal, o que é aquele som que o regente está pedindo. Entende? Porque você fala redondo, redondo, cada um entende de um jeito, né? Então a gente procura traduzir o que os regentes pedem para os cantores, nós da técnica vocal. Então a gente está sempre se atualizando, estudando vários métodos e técnicas para poder passar
para eles. E o que pode acontecer também é um cantor vem fazer o teste para um grupo tarde, meu grupo, que é basicamente de música popular. E eu percebo que ele tem, inclusive, um vibrato na voz, uma outra formação que já canta. E eu encaminho para um outro grupo que eu faço um repertório vocal um pouco mais especializado, um pouquinho mais erudito, assim, né? Da melhor forma de dizer o erudito aqui. E você pode encaminhar, inclusive. Ao contrário, também acontece. Ele vem procurar um coro que está mais adiantado e a voz é muito crua, mas ele é afinado. Então você coloca num grupo mais iniciante, ou que vai fazer mais música popular. Então você pode encaminhar.
E temos gente que canta em todos, né?
Quase. E tem gente que canta nos dois, três, quatro.
E tem uma coisa legal, você está perguntando o repertório, que é uma faceta aí tão interessante, que nessa história toda de repertórios, né, o Coro Alusp acabou tendo um acervo enorme de arranjos, e tem uma e vem, né, no histórico desses 50 anos, com uma produção enorme de arranjos também dentro do coral. Isso é uma coisa muito legal, que é porque para abarcar essa enorme diversidade de estilos e tal, tem que se fazer muito arranjo, né? Uhum. Vocal. Então isso é um lado também muito legal.
Muito bom. Estamos com o Coro Alusp e vamos fazer um intervalo, um pequeno intervalo breve, e já voltamos. Enquanto isso, o pessoal que vai preparando uma outra, já para a gente voltar e o pessoal conhecer um pouco mais do trabalho do Coro Alusp, 50 anos. Até já.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.